No nosso trabalho de hoje, veremos a obra de Frei Beto, Começo, Meio e Fim, com ilustrações da Vanessa Presotto. A proposta dessa obra de 2014 do Frei Beto é uma reflexão sobre como conversar com as nossas crianças, aspectos relacionados à morte de um ente querido, de um avô, pai, de uma mãe. O que o filósofo, teólogo, pensador nos ajuda nesta reflexão? O que ele propõe? Alguns, quando um parente muito próximo, um avô, uma avó, vem a falecer, preferem afastar a criança e deixar que pelo afastamento as coisas se façam. Outros preferem que usar de mediações, que alguém fale depois, uma professora na escola, com o tempo. Alguns chegam a negar a experiência. Outros preferem uma abordagem direta, ainda que não da melhor forma, pois muitos não sabem como se expressar. Mas há uma variação de elementos aqui. E o Frei Beto, com este livro, nos traz um ponto importante. O livro mostra que, na opinião deste autor, o que ele pensa, o Frei Beto, é que, em caso de morte de alguém muito próximo, e ele coloca uma família na qual o avô que vem a falecer é alguém muito amado pela neta. Ele propõe uma abordagem na qual você fale para a criança o que está se passando, que ela tenha acesso a essa informação. Outra coisa que ele coloca ao longo desta maneira é o modo como isso será colocado para a criança. A verdade colocada de uma maneira que a criança possa elaborar esse conteúdo. Vamos então ao livro. Em toda a primeira parte, ele apresenta essa menina, que é uma graça, menina. E ela, a menina, conta dos hábitos familiares. Por exemplo, ela diz: mesmo quando chove, o domingo tem cara de algodão doce. Não precisa ir à escola, meus pais não saem para trabalhar, a rua fica com menos carros e visitamos os meus avós. E foi numa visita de domingo que eu encontrei a minha avó sem sua habitual cara boa, tão boa que até parece bolo de chocolate. Aliás, ela diz que muitas coisas têm caras e ela lê essas caras, ela olha e diz: cara de pêssego, cara de frutas, ela sabe também fazer isso. O filósofo, pensador Frei Beto nos ambienta na vida dessa criança, mostrando que ela vem de um lar típico de muitas famílias brasileiras, com seus problemas, seus caminhos, longe de qualquer perfeição, muitas aprendizagens, tropeços. Então, a menina, muitas páginas depois, ela nos conta: naquele domingo de maio, vovó nos recebeu com a cara triste. Meus pais também não estavam com uma cara boa. A cara deles era mais de segunda-feira que de domingo. Não era a cara alegre dos domingos, parecia a cara preocupada dos dias de trabalho. Estranhei duas coisas. Ao chegar na casa dos meus avós, vovô não veio nos receber à porta. E vovó não se agachou, não abriu os braços e nem disse: vem cá, minha netinha querida, dê um beijo, dê um abraço na sua avó. Ela apenas se curvou e me deu um beijo no rosto enquanto eu beijava o rosto dela. E vovó tinha uma cara abatida naquele domingo. O rosto não era mais cor de café com leite. A cor do café tinha sumido da pele dela. Ficou só a cor do leite. E o jeito de falar era um pouco arrastado. Faltava alegria, faltava ternura nas palavras. Bom, durante toda a obra, a ilustradora Vanessa e o Frei Beto, eles nos colocam vários apontamentos da vida dessa criança que nos ajudam cada vez mais a compreender. Então, ela coloca entre uma página e outra bilhetinhos. Ela coloca retratos, ela diz: "Este é meu amigo Chico", e aparece um menino com um bonezinho e um pirulito na mão. Bom, diante de tudo isso, a menina não ficou nada contente com o que estava acontecendo, pressentiu que algo estava diferente, como provavelmente muitas e muitas crianças pressentem quando coisas dessa natureza ocorrem. E aqui há muitos dilemas. Desde a pergunta, a criança está preparada por si só para lidar com isso? Ela precisa de um aporte nosso? Qual aporte? De que maneira isso pode se dar? Logo fiquei sabendo por que minha avó não estava com a cara alegre de sempre. Meu avô tinha ficado doente e eu não sei dizer que tipo de doença obrigara o vovô a ficar de cama. Os adultos não gostam de contar para as crianças a doença que eles têm. Acham que nós crianças somos ignorantes, não sabemos de doenças? Ora, ninguém nasce sabendo nem sabido. Nem a minha professora, que sabe tudo, nasceu sabendo. Foi ela mesma quem disse na aula que tudo se aprende durante a vida. Se um adulto conhece a doença que tem, é porque um dia aprendeu. Aprendeu com um médico, aprendeu com um amigo. Leu em uma revista ou livro, tudo que a gente sabe foi aprendido na família. Na escola, através do rádio, da TV, do jornal, da internet, como diz o Chico, meu amigo, ninguém nasce sabão. Falei para o Chico, não é sabão, Chico, é sabidão. Se ninguém conta qual é a doença do adulto, a criança continuará sem saber nada sobre a doença. E quando a gente não sabe uma coisa, fica imaginando mil outras coisas. Como essa coisa. E o cenário é desolador agora. A menina olha entre a porta, o gatinho dela não está nada contente, há sapatos em lugares da casa. O tom é mais sombrio. Alguma coisa está acontecendo. Naquele domingo, ninguém quis me contar a doença que o vovô tinha. Só lembro que a vovó falava bem baixinho. Meus pais também começaram a falar em tom de segredo. Tentei escutar o que eles sussurravam, mas meus ouvidos não deram conta de alcançar. Depois, vovô me chamou e me ofereceu um suco, a vovó, não o vovô, um suco de manga, enquanto meus pais foram para o quarto dos meus avós. Ah, não deve ser tarefa simples para muitos adultos lidar com isso com suas crianças. Talvez uma maneira que possa nos ajudar aqui é considerar maneiras de chegarmos até a criança com isso. Para algumas crianças, uma conversa tranquila, uma caminhada, sentar no banco de uma pracinha e ali ter uma conversa, por aproximação às vezes não. Há crianças que facilmente se integram às questões e participam delas, outras preferem um afastamento. Conhecendo nossas crianças, talvez tenhamos uma chance melhor. Longe de inexatidão, na nossa sociedade, nos nossos dias, não costuma ser algo tranquilo, sem sofrimento, uma questão como essa. Vovô, bom, aí ela finalmente vai ter com o avô dela. Permitem que a menina se aproxime, que vá até o quarto, que sente na cama do vovô. O gatinho também sobe a cama, fica ali, enrolado nas pernas do vovô, e o vovô, com aparência amistosa, tranquila, olha para, segura a mãozinha dela e conversa com ela. Vovô me pediu um beijo e segurou as minhas mãos. Perguntei a ele: "Vovô, o senhor está doente?" "Sim, minha querida, estou adoentado. O médico me aconselhou ficar de repouso." "E o que o senhor tem, vovô? O senhor tem sarampo?" Perguntei isso porque o Chico, meu amigo, tinha falado, tinha ficado também de cama quando teve sarampo. Meu avô deu um sorriso e disse: "Não, eu tenho a velhice, minha filha." "Mas velhice é doença, vovô?" "É não, mas mata do mesmo jeito." "Ah, vovô, então eu não vou ficar velha. Não quero morrer." Vovô sorriu, me puxou para junto dele e me beijou a bochecha. "Presta bem atenção, minha filha", disse ele. "Você disse que não quer morrer, e tem razão, ninguém quer morrer, principalmente as crianças que, como você, Tem a vida toda pela frente. Interrompi o que o vovô dizia e falei para ele: Eu acho, vovô, que todos os dias nascem muitos bebês no mundo e todos os dias morrem muitos doentes e velhos. Por que Deus não faz assim? A partir de hoje, ninguém nasce, ninguém morre. Todos nós que já estamos vivos podemos continuar a viver para sempre. E aparece uma placa desmontando, trabalhadores desmontando a placa do hospital. Não vai ser mais preciso, vamos viver para sempre. O vovô se recostou no travesseiro, para a cabeça ficar um pouco mais alta, e disse: Eu acho que Deus não iria aprovar a sua sugestão. Você sabe por quê? Porque em pouco tempo teremos um mundo só de velhos, sem jovens e crianças. Já pensou o mundo virar um imenso asilo, cheio de velhinhos, cheio de velhinhas? Deixe-me lhe explicar uma coisa. Olha aqui o título da obra. Tudo tem um começo. Tudo tem um meio e tudo tem um fim. Ah, cadê os tênis que eu dei a você há 2 anos? Ele acabou, vovô. Usei tanto que gastou e rasgou. Pois é, disse ele, é tudo assim. Tudo é como aquele par de tênis: começa novo, depois gasta, e pelo tempo, pelo uso, mais tarde envelhece, estraga. Um dia acaba indo fora. A gente não vai fora, a gente morre e vai para um cemitério, para um crematório. Nisso que esse avô amoroso coloca para o seu netinho, nós temos vários apontamentos, né? Desde a maneira como ele entende o mundo, que agora ele partilha com a neta dele, não sabemos se ela concordará e desejará continuar com o mundo conforme ela aprendeu com o vovô. Talvez ela mude, talvez ela acredite ou construa dentro dela que as coisas não precisam terminar, que uma vez começadas durarão para sempre, de várias maneiras, não é? Por desdobramentos, por outros fatores, nós não sabemos, mas neste livro, Frei Beto adota um princípio de orientação no qual esse vovô amoroso puxa pela netinha, explica para ela como ele entende o mundo e tenta orientá-la a partir daí, mostrando que é perfeitamente compreensível e natural, ainda que não triste, é esse elemento, chegar ao final, não é? Depois de viver uma vida. É isso que ele está mostrando para a menina. Eles falam sobre muitas coisas, como, por exemplo, a camiseta que a menina tem. E ela diz: Ah, vovô, eu cresci mais um pouco e ela ficou curta. Mamãe mandou para uma obra social e dou a roupa para as crianças pobres. Viu só? Ele fala para ela: Sua camiseta também teve um começo. Foi no Natal. Também teve um meio. Você a usou e também chegou um fim. Ficou curta, foi doada. Tudo na vida é assim, minha filha. Você não gosta de ver histórias como a da Branca de Neve, Gata Borralheira? Todas as histórias têm começo, todas têm meio e todas têm fim. Não gosta de ver desenho animado na TV? Desenho também tem um começo, também tem meio e um fim. Não gosta de tomar sorvete? Sorvete também tem começo, também tem meio, também tem fim. Ela objeta e diz para o vovô que sorvete não, que ela gostaria que durasse para sempre. E o vô dela diz que não, que o próprio mundo um dia também terá um fim. Ah, e a menina diz: O mundo vai acabar também? E o vovô dela concorda: Sim, o mundo também. Um dia o universo nasceu, um dia o universo vai morrer, comentou o papai. Fiquei preocupada e eu perguntei: O sol também vai acabar? A lua vai acabar? Sim, confirmou. Tudo vai acabar. Até essa nossa conversa aqui no quarto. Quer dizer que o papai e a mamãe um dia também vão morrer? Vão, minha filha, disse o vovô. E você também. Você vai crescer, ficar adulta, vai envelhecer, você vai morrer. Espero que morra bem velhinha, com uma idade bem avançada, depois de ter tido uma vida super feliz. Essa como eu tive. Ela Fica então bastante pensativa a menina, vai para o balanço, fica pensativa sobre essa história de que um dia as coisas terminam. Então ela retorna e pergunta ao avô para além disso. A partir do que o avô propõe, ela poderia objetar, dizer: olha, minha professora disse que tudo dura para sempre. É como uma luz que a gente propaga. Ela acaba aqui, mas ela está brilhando ali adiante. E assim ela vai até o fim dos tempos. Ela poderia ter dito isso a ele, poderia ter dito outras coisas. Mas ela, nesta história do Frei Beto, prefere adotar isso que o avô está explicando, está meditando sobre isso. Então ela retorna, coloca uma pergunta filosófica para esse avô e diz: e quando a gente morre, vovô, o que acontece com a gente? Perguntei. E ninguém sabe com certeza, disse o vovô. Só as religiões têm uma resposta para sua pergunta, e elas afirmam que a vida não acabará nunca. Morrer é renascer para a vida, que não terá fim, é uma vida que continua, ela é eterna. E onde vai ficar esta vida que continua, que esta outra vida? Quer dizer que a vovó, o vovô, que morreram no acidente, ela se refere aos outros avós dela, que o livro conta que ela havia perdido. E o vovô e a vovó que morreram no acidente de carro, eles estão vivos? E o avô dela, de maneira cuidadosa, responde: é o que afirmam as religiões, sim. É assim como o bebê que está na barriga da mamãe nasce para viver entre nós, as pessoas que estão no mundo, ao morrer, renascem para viver lá, junto de Deus. E junto de Deus, ninguém vai morrer. Mas existem pessoas que não acreditam nisso. Acham que a morte é o fim de tudo e que depois dela não existe nada, nem vida, nem céu, nem Deus. Ele coloca os elementos para que a neta dele, a partir do que ele acredita, possa se colocar à disposição. Ela então faz uma das perguntas muito difíceis. Ela, diante de tudo isso e pensando sobre todas essas coisas, a menina olha bem para o avô e diz: e você, vovô? O que você acha de fato? E o avô diz a ela, um homem que está nos seus últimos momentos, diz para a neta que ele ama, o que de fato ele pensa sobre a morte, o morrer. Ele diz: eu tenho fé, minha filha. Disse vovô: assim como hoje de manhã você e seus pais saíram de casa e vieram para cá, ao morrer vamos todos sair deste mundo. Vamos para uma outra casa de Deus. E você sabe o endereço desta casa, vovô? Ou o telefone dele? Ele tem celular? Não é um lugar, não é como a sua casa, ou a minha casa. Ou a cidade em que moramos, você não vive cercada de carinho e de amor de seus pais? Se o seu amigo Chico perguntar a você onde estão o carinho e o amor de seus pais, o que você responderia? Eu diria ao Chico que isso não é coisa que eu vejo, é uma coisa que eu sinto. Pois é, eu digo mesmo para você, a vida após a morte é algo que não podemos dizer onde é, nem como isso é. Mas sentimos, ao desfrutar no amor de Deus por toda a eternidade. Vejam como Frei Beto, de uma maneira muito amorosa, filosófica, se posiciona contra essa questão para com as nossas crianças. Dizer a elas, de fato, o que sentimos, o que pensamos, e dar uma margem para que as nossas crianças possam elas refletir, pensar, discordar, afirmar suas posições. Ao final, a menina diz: fiquei sabendo depois que vovô estava com câncer. Ele morreu no ano seguinte. Todos ficamos muito tristes, com cara de limonada sem açúcar. Minha avó, meus pais e eu. Vovô continua vivo. Em meu coração e minhas lembranças, nunca me esqueço dele, o rosto, o jeito, a voz, o modo afetuoso como me tratava. Vovô morreu. e agora vive dentro de mim. Já não vejo o corpo dele, que foi cremado, as cinzas foram para um jardim na casa da vovó, mas eu sinto a presença dele em mim. Eu desconfio que o céu, o paraíso, a casa de Deus ficam sim num lugar que a gente pode localizar e apontar. E esse lugar é o coração da gente. Frei Beto, começo e fim. Uma linda obra, uma linda mensagem para os nossos dias, para as nossas crianças. Uma proposta apenas de reflexão, não uma imposição, para que possamos pensar a respeito. Ao final, uma linda ilustração que mostra um pouco do que trabalhamos aqui.